Mestre Quitouche. Miguel Francisco dos Santos Rodolfo foi o homenageado da Terceira Trienal de Luanda na passada sexta-feira, 28 de abril, no Palácio de Ferro, em Luanda. Quitouche é o fundador do grupo tradicional Quitouche e os seus acompanhantes, fundado no dia 13 de maio de 1980. Mas antes teve passagem pela dança, as turmas, os vagabundos do ritmo, feitiço negro, fogo negro e um gongo, partindo assim para uma carreira a solo, até a fundação do grupo.
Forjei e preparei formar um grupo, que ia fazer uma banda, uma orquestra de instrumentos tradicionais. Era a minha ideia. Chego cá em Angola, pronto, eu tinha o falecido meu tio irmão, o falecido da minha mãe, que tocava muito bem o moquindo, que chama um bate-bate. Então eu ficava com um a tocar e ele fazia o bate-bate, porque eu tocava moquindo. O Manelito, que morava junto de mim, porque era assim, porta a porta, então vinha e tocava de canto. Mas ele estava, portanto, no gongo e ensaiávamos. Ensaiar e tal. Como éramos amigos ali, Manelito, eu chamo, ele tem um motivo a deixar tocar o moquindo, e meu tio Francisco Açucareia. Francisco de Vicente. Filho do velho Júlio, que era o cego do Marçal. Um velho que perdeu o jogo. Essa coisa da. Pronto, e fico. Então, eu, Chico Açucareiro, depois entra Manelita de Canja e não a tocar tambores, fazer duas coisas, fazia a caixa de tambores. Andámos, éramos no quarteto. Tocávamos, andando a tocar. Tivemos uma saída, mas depois houve a necessidade, o outro que estava a fazer as duas coisas não dá. Então houve a necessidade de um baixista, tambor baixo. Entrou o Antônio, participou. Formamos um quinteto, assim continuamos.
Quitouche e os seus acompanhantes andaram pelo mundo, a convite de vários países que demonstravam interesse em conhecer a cultura de Angola. Quitouche garante que sempre soube honrar a cultura do país, os seus valores mais sagrados do folclore angolano, a pátria acima de tudo.
Não parávamos quase aqui, nós até chegávamos, chegar hoje, daqui a dois dias, três dias, já temos que ir, porque o partido único. Olha, o meu passaporte está caducado, aqui é só ligarem para a e pronto.
Havia uma grande massificação, permitam-me, massificação de atividades culturais.
Levar mesmo, portanto, a mensagem, a música para fora. Aconteceu que na Dinamarca estava Angola, Moçambique, Tanzânia, ANC, que é da África do Sul, e da Namíbia era. Quais as iniciativas do.
Da
SWAPO? A SWAPO. Pois, estamos todos juntos aí, assim, aquilo. E cada grupo que subisse no palco tinha a sua bandeira. Ora, quando chegou a nossa vez, meteram a bandeira da UNITA. A UNITA não, da FNLA. Pois. Nós dissemos, nós não vamos tocar com esta bandeira aí, que nem é da República, nem é do partido. Pelo menos que metesse uma bandeira. Se a Dinamarca tem boas relações com Angola, eu acho que deve ter uma bandeira aí.
Isso dá para um incidente diplomático.
E nós ali batemos o pé, os moçambicanos também juntaram-se a nós, ou tiram, ou não subimos, tocamos sem a bandeira, ou não subimos em palco.
Qual era a intenção? Quem havia colocado a bandeira da cena lá?
Não sei. E ele disse, não sei o que é. Só depois de tirar é que nós subimos. Fotografia é feita e tal, pronto. Posso por aqui.
todas as vezes que Quitucha esteve fora de Angola, diz ter-se sentido mais artista, porque naquela gente há um maior reconhecimento, maior valorização do trabalho de defesa da cultura angolana, com a cabitula, quilapanga e outros ritmos. Deu para sentir que no estrangeiro havia o maior reconhecimento, que o estrangeiro sempre valorizou o artista Quitucha como um verdadeiro astro da cultura africana.
Eu sentia, eu tenho dito até agora, eu sinto mais a artista fora do que dentro. Porque lá fora quase que me põe no colo. Aqui, e graças, quer dizer, portanto, ter esse privilégio que eu me sinto orgulhoso. Porque a riqueza que me deram, que Angola me deu, é de conhecer outros países, outras culturas. Maneiras que... Porque acontece que em 85 vamos tocar em Paris, naqueles lá para Montgonhon, lá em cima, nesse conjunto aqui. E nós estamos em porta, nós falamos, Coca, Coca, Coca. E ali, quer dizer, a plateia, Coca-Cola. E aquele era, Coca. Isso deu uma graça para sei lá. Estava fazendo propaganda da Coca-Cola. Ele era, Coca, Coca, Coca. Cario muito, é. Coca, Coca, Coca. Cario muito, é. Ama Coca, Coca. Eles ficaram lá a pular, Coca-Cola.
Uma música contagiante, um ritmo contagiante.
É, quase assim, por acaso.
Kakocha, Rebita, Quilapanga, Semba, muitos destes ritmos estão na esquina do desaparecimento. Quase incrédulo, Quitucha questiona-se do porquê que os ritmos da terra são quase ignorados pelos seus, mais valorizados pelo estrangeiro.
Nós tocamos samba, quilapanga, cambetula e damos alguns toques também de rebita. Só isso. Porque faltavam instrumentos. Eu depois estava a aprender a tocar a cacocha.
Porque há muitos ritmos que já não são falados.
Mesmo os instrumentos também. Porque nós...
Giras apenas a cabetura, por exemplo, em tempos de carnaval.
Porque agora que estão surgindo, porque começaram a surgir. Os jovens são os miúdos que iam assistir os nossos ensaios, os jovens do Hugo, depois desses, portanto, emigraram para Portugal.
Mas no passado colonial não havia quem tocava assim também?
Quiçães atuavam, mas com a dor na cabeça e panos cobertos, cobertos de panos, assim, nos troncos mesmo. Ou até miçanga para adornar pelo peito, não ficar muito difícil. Então, sofria. Uma vez desse, a família não tem vergonha de andar com pano na bunda. Esquecemos que os nossos pescadores, o traje deles, ele mesmo traje de gala, é o pano, a tia, a outra, o turbante, camisa de mangas comprida, descalço, é o traje deles. Pescador.
Mas quem dizia que não tinham vergonha?
É, pessoal no bairro, pai. Quando me viram depois constantemente a voar por aqui, por ali, por ali, disseram, ah, mas isso é...
Toda uma vida dedicada à cultura, a troco de dinheiro, seria o mais agradável. Infelizmente, Quitus confessa que as viagens, as canções interpretadas com muito amor e patriotismo, tudo foi em defesa da camisola, da angolanidade.
Aquele era amor à camisola. Falsido, oxígeno, tem que dizer, quem trabalha, ganha, tem que ter um salário. Então começou a ganhar 10 dólares por dia. Depois começou a mudar a saída, depois passou para 200 dólares, não sei quanto mais por aí. E pronto, começou a aumentar.
Mas como o dólar naquele tempo, quase que não se falava do dólar?
Era as contas que faziam lá fora.
Ah,
aqui falando pelo partido, dava-nos, portanto, a estadia, e pronto. Só vão fazer até 15 dias, sim. Até nós, os merengues, saímos, chegamos a sair em 1983 para a Líbia, festival pan-africano, e levamos 50 dólares cada um. Se falares com alguns elementos dos merengues, vão dizer isso. A imprensa é que levou dinheiro, esse senhor, dinheiro mesmo, que leva, mas nós, músicos, levamos cada 50 dólares. Os irmãos Cafalas, os merengues, e o que seus acompanhantes. Era mesmo isso.
Hoje, certamente que alguns músicos vivem da música. Para além da música, Quitus disse que música era arte. De profissão, era torneiro mecânico. Assim como os outros elementos do grupo tinham as suas profissões.
Sempre conseguimos a música e o trabalho. Então isso mantinha.
Quitus tinha a sua profissão.
Os outros elementos também trabalhavam. Todos nós trabalhávamos, todos. O Antônio trabalhava na BCR, o Inão na Pescangu, o Chico Sete Açucareiro era cortador gráfico. E eu, portanto, depois de três acidentes, trabalhei como funcionário, portanto, na escola de Zimbabwe. Lá era o liceu feminino, Dona Guilmar de Lencastre. Entrei como contínuo, saí lá como primeiro oficial transferido para a cultura. Os meus concursos e tudo. É de profissão, sou torneio mecânico.
Quitusse nasceu no bairro Marçal, em Luanda, em junho de 1940. Hoje, a caminho dos 77 anos de idade, olha para trás, para o percurso de vida, dos anos de estrada, das alegrias e dos dissabores da vida. Enquanto vivo, Quitus faz um pedido às instituições de cultura, ao governo angolano, para a construção de uma sede, para que o futuro esteja assegurado de tudo o que tem feito e fez pela angolanidade.
Nos projetos que nós apresentamos, vamos dizer, era termos uma sede polivalente, onde o jovem, portanto, iria aprender a confeccionar o instrumento.
Aquele modelo de escola do passado.
Aprender a confeccionar o instrumento, manusear, e também seria para a sua diversão lá. Seria também um fundo, para um fundo do grupo, isso quanto mais, né, divertir, para a diversão dos jovens. Onde iria ganhar gosto, como tem. E pronto, mas sim.
O grupo até agora não tem sede.
Não temos sede. Se nós, portanto, que seria diversão para os jovens, ou não,
aprender
e também para divertir-se. Tocar essa conta era para aquilo, falando de festa, essa conta, e dava sempre. Ou seria, portanto, olha, o grupo ali ao vivo hoje, quem quiser escrever, tem comida e bebida, e era sempre qualquer coisa.
Já colocou esta proposta alguma vez?
Já tenho vários projetos. Nunca sei de nada.
Para além da escola, que outros projetos?
É verdade, é só. Tínhamos estão dando um projeto para fazer para apresentarmos. Se não dá, tem que ser uma coisa melhor. Apresentamos um, quando falamos, isto é muito caro, não sei quantos mais, ficou assim.
Caso a memória de muitos angolanos seja curta, Quitus recorda que, em muitos shows realizados no exterior do país, o grupo Quitus foi sempre o mais sacrificado pela exigência do público estrangeiro em ver interpretar os ritmos folclóricos, sons de raiz africana. Quitus era sempre chamado para Quituxada.
O grupo Quitus só em si representa, quer dizer, é a nossa identidade, embora não tenha a nossa cultura é vasta e muito rica. Nós somos uma costela daqui. Portanto, nós preservamos a nossa cultura e a nossa identidade. Preservamos os nossos instrumentos tradicionais, que são esses instrumentos, portanto, que são.
São instrumentos rudimentares.
Rudimentares, rústicos, né? De maneira que, porque nós lá fora podemos ir com os merengues, com qualquer outro grupo, mas aquilo há sempre a separação. Somos mais sacrificados.
Como assim?
Porque é a originalidade, a identidade vem logo. Isto também é questão, são mesmo africanos.
Exige muito mais a presença do grupo.
E vou dizer porquê. Os merengues foram a um país aí, a Finlândia. Foram para lá, foram para lá. Nós temos aqui muita coisa nisso. Tiveram que fazer aqui puxada. Usar a de casa.
Puxada já é uma mistura.
Eles dominaram isso.
Uma quipuxada.
Depois. Então vamos fazer tipo quipuxada. Acompanhando as tumbas de casa e tal. Só assim.
Quitus nasceu, cresceu, tornou-se um homem no bairro Marçal, Moceque, bairro de terra vermelha, com a inexistência de saneamento, mas um povo com elevado conhecimento cultural, político e muito mais. Do Marçal reside agora no bairro Cariango, no Cazenga Popular, com as mesmas condições, de podridão humana para sobreviver. Quitus vive de um subsídio da UNAC, da União dos Artistas e Compositores, e da venda de cerveja e rebuçados à porta de casa. Apesar das dificuldades de vida, o artista diz não ser músico pedinte. Caso alguém reconheça os seus feitos, atribuindo-lhe uma casa, um carro ou uma sede para o grupo, será bem-vindo.
Olha, eu digo que eu sou entrego a Deus, porque eu não sou a pessoa de estar em braço, porque a pessoa é reconhecida por seus feitos. Eu tenho aquele quadro ali assim, se ver bem, está da assinatura do nosso presidente. Não é cancela, não é, é a assinatura dele mesmo. Ali. Isto foi quando eu entrei lá, completou 50 anos. Olha, presidente, é o quadro que eu tenho aí, tenho ele, melhores quantos mais. Mas ter um carro, dar um carro, uma casa, pelo menos fizesse isso, eu tenho mais. Nunca chegou a saber, mas muito, até os meus filhos, se fazer como eu digo, ó filho, eu não vou pedir a ninguém. Eu servi.
Não se considera um mendigo, um artista mendigo.
Não. Mesmo assim, eu tenho a pensão por tanto que eu recebo, é isso que eu vivo com ele, vivo, do mesmo onde compro os medicamentos. Faço aqui um pequeno negócio com a mulher, portanto, vender cerveja, uma coisa para sair para expandir a minha de férias.
Miguel Francisco dos Santos Rodolfo, carinhosamente tratado por Quituste, e a homenagem que lhe foi feita na passada sexta-feira, 28 de abril, pela terceira Trienal de Luanda, no Palácio de Ferro, na Baixa da Cidade Capital. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.